Olá para você que acompanha o Só Derby, este portal que nós estamos no ar desde 2015 para abordar as questões de Ponte Preta e Guarani, os bastidores, os jogos, análises. E a partir deste momento, deste final de ano, nós iniciamos um novo projeto, o podcast Além do Derby, em que eu vou conversar com torcedores, sempre torcedores de Ponte Preta e Guarani, conjuntamente, para que a gente possa discutir alguns assuntos importantíssimos para as duas equipes e que às vezes são interligados com os dois times. Nesta primeira edição, nós teremos o Israel Moreira, que vai chegar durante o programa. Eu tenho também e tenho outros três participantes. Vou pedir para que eles se apresentem um por um. Primeiro, o cara que o torcedor da Ponte já conhece pelos seus textos do Só Derby. Olá, André Gonçalves.
Fala, Elias. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos juntos aí nessa nova empreitada do Só Derby também. Conte sempre comigo. Obrigado, viu?
Muito obrigado. Bem, primeiro as damas, né? A bugrina assumida e jornalista Isabela De Vito. Tudo bem, Isabela?
Tudo bom, Elias. É um prazer também fazer parte desse projeto, ser uma voz feminina aí, discutindo o nosso futebol de Campinas, e vai ser muito legal estar aqui com vocês.
Eu já encontrei com ele algumas vezes, em algumas gravações por aí. Cara inteligente, cara culto, vai acrescentar muito. João Felipe, tudo bem, João?
Fala, Elias. Tudo certo, tudo em ordem. Isa, um abraço. André, abraço. Obrigado pelo convite aí. Vamos junto nessa empreitada, Elias.
Vamos lá. O primeiro assunto que eu quero discutir com vocês três é o seguinte. O futebol de Campinas, ele é muito conhecido e reconhecido pela sua grande performance a partir da década de 70. A Ponte Preta no torneio Roberto Gomes Pedrosa, depois do Campeonato Brasileiro, o Guarani idem, Guarani que foi campeão brasileiro em 78, depois na década de 80 a Ponte Preta foi terceira colocada do Campeonato Brasileiro, né, de 81, posteriormente o Guarani foi terceiro colocado em 82, vice-campeão em 86, década de 90 o Guarani também foi muito forte, a Ponte na primeira década do ano 2000 também foi muito forte no Campeonato Brasileiro e, lógico, todos esses momentos produziram ídolos que nós vamos abordar aqui durante este Além do Derby. Porém, o que é interessante é o seguinte, a Ponte Preta é de 1900, o Guarani de 1911, e nós não temos, pelo menos eu sinto, a devida valorização dos ídolos da primeira metade do século passado, até a década de 50, de 60. Por exemplo, poucos torcedores pontepretanos sabem quem foi Nininho, quem foi Bruninho. No caso do Guarani, o Diogo, lateral esquerdo. Também o Benê, que foi o meia da década de 60, que depois jogou no São Paulo, na Ferroviária. Foi um grande ídolo. Pouca gente sabe que o Tele Santana jogou uma temporada pelo Guarani na década de 60. Eu pergunto a vocês, começo pela Isabela, lógico, sempre as mulheres em primeiro lugar. Por que, Isabela, você acha que isso acontece?
É engraçado.
Opa, a Isabela deve ter caído ou vai cair, mas aí eu continuo. André, pode dissecar aí, por que, que você acha que isso acontece?
Bom, Elias, eu acho que isso não é uma exclusividade do futebol campineiro, né? Na verdade, é uma questão cultural. Nós, brasileiros, valorizamos muito pouco a nossa história. Em todos os sentidos. E no futebol não poderia ser diferente, né? Então eu acho que é muito mais essa questão cultural, essa falta de reconhecimento do passado, que dá essa sensação de que o passado simplesmente não existiu. E esses grandes nomes que ficaram na história, que marcaram a história, né? Nesse caso que a gente está falando do futebol campineiro, ele acaba sendo deixado de lado e pouco valorizado. Então, a nossa memória é muito mais curta, vamos dizer assim. A gente, nós nos lembramos muito mais do pessoal que fizeram parte dos clubes há pouco tempo do que da história lá do princípio, né, desde a fundação dos clubes e tal, até, como você bem disse, até a década de 50, pouca gente conhece, né, o futebol, esse passado dos clubes. Eu acho que é muito mais essa questão cultural dos brasileiros, no geral, do que simplesmente no futebol. Então, é bem por aí, é assim que eu penso.
João?
Elias, eu vou na cola do André. Eu acredito que é muito cultural. E existe também aí, claro, tem grandes historiadores de Guarani, de Ponte Preta, então, até o Israel, que vai chegar daqui a pouco, é um cara que vasculha. Mas eu acredito que falta valorização, de fato, né? Como você bem ressaltou no início, Elias, as questões das grandes campanhas na década de 70, 80, a Ponte no começo dos anos 2000, o Guarani também forte em 90, essas boas campanhas, eles acabaram lançando como ídolos apenas aqueles que tiveram esse destaque nas grandes campanhas a partir da década de 70. Penso também que é a questão da televisão, Elias. A televisão, por mais que não transmitisse na década de 70, 80, tanto Guarani como Ponte Preta, mas a televisão ela também ajuda a criar ídolo, né? Então, a década de 50, 60, os primórdios do futebol de Campinas, fica esquecido, tanto por essa questão cultural, como também pela ausência da televisão naquele período, que também ajuda, né, a imprensa, a televisão, ajuda a criar ídolo, né?
Isabela, você pode falar agora.
Acho que agora voltou, né? Isso. Eu concordo com o João, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso. E conforme a gente tem essa massificação aí, tanto do futebol e o acesso às notícias, a tudo, fica muito mais fácil de se criar ídolo. E a gente acaba também deixando de lado muitos jogadores e o torcedor, ele vive de boas campanhas, né? Então o cara pode fazer uma. Ele ser um jogador incrível e se o time, no geral, não acompanhou. Ele vai ficar para trás também nessa história.
É tanto isso é verdade, né, Isabela? Até pegando para você responder, que, por exemplo, vou abordar dois títulos importantes, um do Guarani e um da Ponte Preta. A instituição Guarani, e até os seus próprios torcedores, pouco se fala da conquista de 1949 do acesso ao Campeonato Paulista. Não é verdade?
Sim, é. Quem lembra realmente são mais os historiadores que falam de Guarani e trazem essa história, mas a torcida, no geral, realmente não lembra.
O que é muito triste, né, João?
Cara, muito triste, porque quando o Guarani caiu, por exemplo, em 2001, o que a gente utilizava, brincava e conversava até com os colegas, com os amigos pontepretanos, é que era o seguinte: gente, subimos em 49 e temos mais de meio século de primeira divisão. Então, aquele título, o acesso de 49, ele é muito simbólico. E aí que a gente volta pelo que acabei falando anteriormente, né? Quando você tem uma conquista ainda maior, como o brasileiro de 78, e as boas campanhas que a gente teve depois, na década de 80 e 90, aquele acesso que nos deu a oportunidade de chegar à elite, ele ficou para trás, né? É uma pena. Talvez, Elias, esse título que a gente teve da Série 2, se o Guarani teve da Série 2 em 2018, talvez daqui a alguns anos, como o Guarani se apequenou, talvez esse título de 2018 para as novas gerações fique marcado, ao contrário, por exemplo, de 49, né?
E pegando do lado da ponte, né, o André, tem muito torcedor que lembra de Monga, eu não estou dizendo que é para lembrar sim, do título do acesso da divisão intermediária em 1989, mas esse mesmo torcedor, se bobear, ele se esquece de Roberto Pinto, que foi o condutor da conquista do título de 1969.
Verdade, é verdade. Claro, Monga faz parte da história da Ponte, né? Mas, por exemplo, quem conhece Onofre Anacleto de Souza, né? É o Sabará. Foi revelado na Ponte, fez carreira no, na Ponte, na própria Ponte, e também foi um grande jogador no Vasco. Então, são histórias que as pessoas pouco conhecem. Então, resgatar também faz parte Eu também concordo com o João Felipe quando ele falou que a televisão cria o ídolo, né? E na massificação da TV faz essa as pessoas se virarem em relação a resultados também. Então, tratar a história como ela deve ser tratada é importante também. E conhecer os ídolos do passado também tem essa importância, tanto no presente.
Você acha, João, que a conquista do título do Guarani de 78, indiretamente se bobear, até apagou aquilo que foi feito de positivo nos anos anteriores pelo time campineiro?
Elias, é possível, porque é uma grande conquista e isso não que apaga, né, mas você acaba diminuindo as conquistas anteriores. Eu acho que é um pouco geral, se você pensar, por exemplo, vamos pegar aqui o Corinthians. O Corinthians foi ganhar a Libertadores em 2012, salvo engano. E depois disso, as torcidas começam a verificar, por exemplo, um título do Campeonato Paulista, comemora, mas se na semana seguinte o cara cai na Libertadores, vira uma tragédia. Então, essa conquista maior acaba diminuindo o que foi feito de bom no passado. Não deixa de existir, evidentemente, mas acaba diminuindo a importância daquele momento histórico, né?
Agora uma pergunta para vocês três. Que craque do passado vocês queriam assistir ao vivo? E vocês, lógico, não assistiram por causa da idade, por outra circunstância.
Então, Elias, eu vou corroborar, né, com essa história de um certo apagamento da década de 50 e 60, e eu sou de 85. Então, eu vi conscientemente a partir de 93, 94. Então, o time de 94 talvez tenha sido o melhor que eu acompanhei. Eu gostaria muito de ter assistido, o Guarani foi campeão em 78, mas eu gostaria muito de ter assistido o Guarani de 82.
Éderson de volante, Hernani Banana, Jorge Mendonça, Lúcio, Careca e Zezé. Um baita time. E você, Isabela, que craque do passado você gostaria de ter presenciado pessoalmente?
Eu, Jorge Mendonça, sem dúvida. Eu acho que o feito dele, dos 38 gols no Campeonato Paulista, isso era uma coisa que eu adoraria ter visto pessoalmente, né? Não só pelos registros.
E para você, André?
Olha, indo para a década de 50, eu gostaria de ter visto Bruninho, né, que fez história, jogou 17 anos aí pela Ponte. Eu acho que se eu não me engano, é o jogador que tem mais jogos pela Ponte. Também gostaria, até acabei de citar o Sabará, que também foi um grande centroavante, né? Mas pelo esquadrão que foi de 77, ali no início da década de 80, eu sou nascido em 79, então a gente ouve muitas histórias, né, do time de 77 da Ponte, e gostaria de ter visto o time do Dicá jogar.
Nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco, nesta primeira edição do Além do Derby, e daqui a pouco nós vamos continuar a discutir sobre ídolos. Aliás, antes de começar o segundo bloco, confira gols de ídolos de Ponte Preta e Guarani, só para você atiçar a sua imaginação.
Por cobertura, naquele tipo característico de cobrança de cá por cima da barreira, ou cruzamento. Dois bons cabeceadores, Jorge Campos e Zé Mário. De cá correu, por cima, na cara, gol! É gol de cá! Das duas opções, escolheu a primeira. O chute por cobertura, uma característica toda sua. Ponte Preta 2, vitória da Bahia 0. 32 minutos em Campinas. Outro belíssimo gol para a torcida da Ponte festejar. Dicá escolheu a primeira opção. A facilidade na cobrança. Toque fácil na bola.
Nemeca enche o pé, bate forte de perna direita. A bola vai pelo setor esquerdo, tentou o domínio na esquerda, enfiada a bola, Beto Fuscano, tentou o domínio, recolheu na grande área. Careca tomou, voltou, pegou, dominou. Agora bateu, defendeu, voltou, Careca, agora bateu.
Thank you.
Boca, camisa 9! Aperta o placar do jogo no brinco. Careca, um menino encurtando o caminho da conquista, abrindo o caminho para a vitória. O título está mais perto. O torcedor vai à loucura. Ele chora de emoção. Pode chorar que vale. Pode chorar que vale! Se fosse hoje, eu estaria dizendo: balança, tobogã! Balança, tobogã! Eu morro de medo, mas eu gosto! Mas em 78, o tobogã ainda era um sonho, era um projeto. O que também era sonho, o título de 78, começava a se transformar na mais gostosa e doce realidade para toda a pátria bugrina. Careca, um menino, em nome da pátria bugrina. Obrigado, Careca.
Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Além do Derby. E agora eu quero abordar o seguinte tema. Eu vou começar com a Isabela e com o João, porque eu acho que esse é um tema palpitante. Isabela e João, nós temos na história do Guarani muitos craques. Careca, Zenon, Renato, Jorge Mendonça, Amoroso, Djalminha. Mas se vocês verificam, Amaral. Mas se a gente levar a ferro e fogo, o Guarani não tem um ídolo supremo, absoluto. Vocês acham que isso é bom ou ruim? Pode começar, João.
Elias, eu acho que... Eu pensei muito nisso até quando a gente... Quando você falou sobre esse papo de ídolos, né? No Guarani... Por que talvez não tenha esse ídolo supremo? Porque esses grandes caras aí que você disse, Amoroso, Neto, Careca, Evair, grandes ídolos, Jorge Mendonça, João Paulo, grandes craques, ídolos aqui da torcida bugrina, eles também foram ídolos em outros times, eles tiveram carreira vitoriosa também em outros times. Então, se você compara, por exemplo, com o Diká, que deve ser o ídolo maior que o André vai dizer aí, que também o Israel também diria, ele teve uma carreira gigante, uma carreira brilhante na Ponte Preta. E agora, se você pega esses ídolos que você mesmo disse, Elias, eles foram grandes também em outras equipes. Então, talvez essa idolatria da torcida bugrina por eles não seja suprema. Então, se você falar comigo, eu vou te dar um nome. Se você falar com a Isa, ela vai te dar outro nome. Se você falar com o torcedor do Guarani, ele vai citar um outro nome. Então, talvez o nosso ídolo supremo, o que eu votaria como ídolo supremo da torcida do Guarani, ele ficou fora de campo, não ficou dentro das quatro linhas, que é o mestre Carlos Alberto Silva.
E André Gonçalves, você como ponte-pretano, lógico, o torcedor ponte-pretano considera o Diká, Oscar Salles Bueno, filho, o ídolo supremo do clube. Mas isso não ofusca, digamos, o segundo lugar? Os feitos de outros jogadores que atuaram pela ponte?
Eu acho que não ofusca, porque realmente ele foi o melhor jogador da história da ponte. Como a gente estava falando logo lá no início, a questão da valorização dos ídolos em si, ela considerada baixa, né? A gente não tem essa valorização grande que acontece em outros esportes, né? Em outras culturas. Mas a questão do Diká, eu acho que não ofusca, porque realmente ele foi o mestre, né? Ele atuou de forma brilhante pela ponte. Então, acho que não ofusca, não. Acho que valoriza ainda mais os outros. Porque chegar comparado ao Diká é muita coisa. É muita coisa.
Mas você não acha, por exemplo, o Oscar, que na minha visão teve uma passagem brilhante pela Ponte Preta, brilhante, assim como o Carlos, o goleiro, você não acha que a história desses jogadores não poderia ser um pouco mais valorizada? essa valorização excessiva, não estou dizendo que não merece, do Dicá, não deixa em segundo plano esses jogadores?
É, aí eu acho que entra um pouco no que o João Felipe falou. Esses outros jogadores também fizeram grandes carreiras em outros grandes clubes. Então aí entra também essa questão. A identificação do Dicá com a Ponte é exatamente por ter nascido, sendo criado na categoria de base da Ponte, ter sido revelado pela Ponte. E esses outros jogadores também tiveram carreiras brilhantes em outros clubes. E a partir daí que eu acho que eles ficam em segundo plano, vamos dizer assim.
Acho que agora, aí, né, Elias e André, entra um pouco do nosso clubismo, talvez, né? Porque a gente fica, pô, o cara é meu ídolo aqui, mas, pô, aí o cara faz o Neto, por exemplo, que tem um problema na TV. Pô, é um ídolo do Guarani, mas aí você fala, pô, mas ele fica fazendo onda com o Corinthians. Ou então Careca, pô, Careca é ídolo no Guarani, mas foi ídolo no São Paulo, fez aquele gol de 86 que nos tirou o título. Então acho que entra um pouco do clubismo, né, também. Se a gente pensar, pô, o Vadão era pra ser um ídolo em Campinas, tanto no Guarani como na Ponte Preta.
E no caso, você acha que o Vadão não é tão valorizado como deveria, ô João?
Cara, eu acho que não era. O Vadão, ele era querido por todos, não tenha dúvida disso. Tanto é que acho que não teve quem gosta de futebol em Campinas, não teve alguém que não ficou triste e fica sentido ainda quando a gente lembra que o Vadão não tá mais aqui. Mas por tudo que ele fez aqui em Campinas, eu acho que ele deveria ter tido talvez uma idolatria maior.
Concordo. Vamos pegar do lado Ponte Pretano. Qual é a sua visão a respeito do Vadão pelo lado da Ponte Preta, André?
Eu tenho ele também como grande ídolo da Ponte. Por que não? Porque comandou, né, em várias épocas, né, a Ponte, e com bons resultados também, além de ser um professor dentro de campo, também teve bons resultados. Teve aquele derby que marcou o fim do jejum, etc. Então, como o João falou, eu acho que os dois clubes, poderiam se juntar e fazer uma homenagem, coisa que aconteceu pouco. Ficou só nas palavras, entendeu?
Ô João e André, dirigente pode ser ídolo?
Boa pergunta, hein? Cara, talvez lá atrás, Elias, talvez até fosse, né? Eu acho muito difícil, eu tenho muito pé atrás, acho que dirigente, eu teria, pra mim não seria, cara, muito difícil. Não sei o que o André pensa disso, mas às vezes com esse negócio de rede social, o cara falou, um monte de gente aplaude, vira ídolo e tal, pô, dirigente... Eu acredito até que dirigente deveria se dar o respeito de nem tentar ser ídolo, porque é uma outra... Ele está fora daquele holofote. Ele ajuda a construir, mas ele tem que saber o seu espaço ali, o seu lugar, né?
É, porque nós temos, por exemplo... Então, mas no Guarani, nós temos o Beto Zini. Na Ponte, o Peri Scheibe, Lauro Moraes, Marco Antônio Eberlin, são, dependendo do torcedor da Ponte, eles são elevados à condição de ídolos, André.
Verdade, verdade. Mas eu concordo com o João. Eu acho que pouco dessa questão de ser dirigente, ele entra um pouco também na questão política do clube. E por isso que acaba sendo uma via de duas mãos, na verdade. A questão de ser ídolo sendo dirigente, eu também concordo que, voltando um pouquinho, que os fundadores... eu acho que devem ser valorizados como ídolos, porque a partir da ideia deles é que surgiu as equipes. Mas a partir disso, eles devem ser reconhecidos, os dirigentes que fizeram um bom trabalho, devem ser cobrados também por isso, para isso. Mas aí a ser ídolo eu acho que é um pouco de exagero, exatamente pela questão de representar a instituição. Eu acho que quem representa a instituição... é realmente quem são os jogadores que estão no campo, os técnicos, mas aí o dirigente acaba virando uma questão muito superficial. Eu acho que não merece esse status de ídolo. Merece ser reconhecido, mas status de ídolo eu acho que não.
E aí vira, tem gente que vira torcedor de dirigente, pô. Você pega o Flamengo que tá nessa confusão aí, nas redes sociais, tem gente que torce pelo dirigente, pô.
E às vezes acaba cometendo o pecado de esquecer do principal, que é o jogador, né? O jogador, do treinador, que são eles que fazem a história do clube, né? E para continuar esse papo aqui, já está aqui conosco o Israel Moreira. Tudo bem, Israel?
Fala, Elias. Boa tarde.
Opa!
Tá me ouvindo aí, não?
Opa, estou te ouvindo. Vamos colocar você logo na fogueira aqui. Nós estamos aqui discutindo nesse bloco a questão dos ídolos, né? O fato da Ponte ter um ídolo absoluto e o Guarani ter ídolos pulverizados. No caso da Ponte Preta, você que é um estudioso da matéria, você não acha que a idolatria em torno do Dicá, de certa forma, ofusca a história de outros ídolos?
Boa tarde, Elias. Boa tarde aos amigos além do derby. Boa tarde aos nossos amigos que estão na mesa. É difícil falar do Dicá, né? Para o torcedor pontepretano, falar sobre Oscar Salles Bueno Filho é complicado. Que ele foi o maior jogador da história do clube, acho que ninguém tem dúvida. Nem o torcedor pontepretano e nem os outros torcedores até. Mas, cara, para quem cresceu nos anos 90 e teve como ídolo Paula Carine e Hortência, falar do Dicá é complicado. Eu não acredito que ele ofusque os outros ídolos do clube, mas a importância dele não tem nem como mensurar. Mas que ficam na rabeira, principalmente quem veste a camisa 10, eu acho que sim, é um pouco até ofuscado, porque toda lembrança de quem veste a 10 é do mestre. Por mais que o torcedor pontepretano não tenha visto ou não tenha acompanhado a trajetória do Dicá na Ponte, a camisa 10, como em outros clubes brasileiros, ela é de uma responsabilidade gigante. Então, talvez para quem vista a camisa 10, como foi Renato Cajá, foram tantos outros grandes camisa 10 que passaram, a comparação com o Dicá, ela talvez até prejudique, porque o jogador... Não só na Ponte, acredito que a camisa 10 para grandes clubes brasileiros ela prejudique pela responsabilidade de vestir a 10. Na Ponte, todo camisa 10 que passe, a imprensa principalmente comenta. O novo Dicá, o passe, a falta, parece o Dicá, e a torcida muitas vezes acaba abraçando essas ideias. Então, não sei se ofusca, mas que pesa e tem uma pressão considerável para quem veste a 10 da Ponte, isso eu não tenho a dúvida.
Até você aproveitando para você dar seu pitaco em relação ao bloco anterior, o Israel, você acha que essa idolatria em relação ao Dicá, não digo mais do que ofuscar, às vezes até apaga alguns personagens, como por exemplo, pontepretanos das antigas, de 75, 80 anos, sempre me falam de Atis Monteiro, que foi um jogador espetacular, um centroavante fenomenal, foi um cara que fez história na Ponte Preta, e praticamente não é citado. Você acha que esse é um efeito colateral do fenômeno de cá?
Acredito que sim, Elias. A Ponte teve exímios camisas 10 ou grandes jogadores de meio campo em toda a sua história. Atis Monteiro, Bibi, Roberto Pinto... A Ponte teve grandes jogadores no meio-campo que poderiam sim ter sido grandes ídolos. Mas eu acho que a diferença do Dicá talvez seja pela identificação que ele sempre teve pelo clube, né? O Dicá, mesmo depois de ter jogado no Santos e na Portuguesa, pouquíssimas pessoas lembram dele nesses outros dois clubes, né? A maioria da torcida, até quem não é torcedor pontepretano, só lembra dele na Ponte. E talvez esqueça ou não saiba que o Dicá jogou com o Pelé no Santos. O Dicá jogou na Portuguesa, vice-campeão paulista de 75. Mas ninguém lembra. A imagem do Dicá está no título da Série A2 de 69 e no vice-campeonato de 77. E toda a sua trajetória.
E não querendo te interromper, e porque só perdeu 3 derbys em toda a sua trajetória?
E fez muitos gols, né? Eu estou sem a informação correta aqui de quantos gols e quantos derbys o Dicá disputou. Mas ele perdeu muito pouco. Ele perdeu 3 jogos. Ele, cara, o Dicá começou na Ponte na década de 60 e parou em 85. Então, teve essas duas passagens pela Portuguesa e pelo Santos. Acho difícil. Grandes jogadores a Ponte teve realmente na posição, ou até, não vou dizer melhor que o Dicá, porque eu não tenho essa propriedade para dizer, mas é difícil bater a identificação. Talvez o Dicá tenha uma identificação com a Ponte que poucos outros grandes jogadores têm com seus clubes. Isso está claro também no DVD, no filme dedicado ao Messi Dicá, que o Dicá é comparado nos grandes clubes com Roberto Dinamite e o Zico. Então é difícil você ir, tanto o Flamengo quanto o Vasco tiveram grandes jogadores durante sua história, mas o Roberto Dinamite e o Zico são, não tem nem comparação. O Dicá talvez também tenha sido, para o torcedor pontepretano, mesmo reconhecendo que tenha tido alguns outros grandes jogadores na história do clube, mas tenha sido pela identificação. Ainda bem, Elias, que o Dicá não deu certo como dirigente, porque eu tenho medo de acontecer, tinha medo de acontecer com ele o que aconteceu com o Roberto e com os outros grandes jogadores que se tornaram dirigentes e acabou perdendo um pouco do brilho, da idolatria que eles sempre tiveram em campo. Então ainda bem que o Dicá não deu certo ou desistiu da carreira de gestor do futebol, porque ia ser difícil xingar o Dicá no Alambrado. Você imagina o torcedor pontepretano no Alambrado xingando o Messi Dicá, que não sabe contratar. Muito do que acontece com o filho dele hoje, mas a figura dele em si é difícil, né? O maior artilheiro do clube, o que mais vestiu a camisa, é difícil ter outra identificação do torcedor pontepretano com qualquer outro jogador.
Ô Isabela, você abordou no bloco anterior que você gostaria de ter visto jogar o Jorge Mendonça. Nós podemos dizer, por outro lado, que o Jorge Mendonça não tem a sua história devidamente valorizada do Guarani devido a essa pulverização de ídolos existentes do clube?
Eu acho que sim, eu concordo. Tem muita gente, inclusive, que ainda hoje lembra pouco dessa passagem do Jorge Mendonça pelo Guarani, né? Eu acho que o Jorge Mendonça, ele terminou a vida morando no Brinco de Ouro e não é todo torcedor que lembra do Jorge Mendonça. Talvez porque ele já chegou no Guarani no final da carreira. Depois o Guarani sempre revelou muitos atacantes, então isso também eu acho que acabou dividindo um pouco esse, não sei o brilhantismo dele, mas essa aura de ídolo. E, enfim, eu acho que é uma história muito pouco abordada, assim, ainda hoje.
Elias?
Sim?
Posso dar um pitaco aí sobre o Jorge Mendonça?
Deve.
Aproveitando a fala da Isabela aí. O Jorge Mendonça, ele tem uma curiosidade. Ele foi um dos poucos jogadores na cidade de Campinas que vestiu as duas camisas e foi tão respeitado pelos dois clubes como ele. Mas eu tenho uma observação a fazer que eu acho que é importante, talvez, os amigos da mesa, torcedor do Guarani, e até os amigos que nos estão ouvindo, também possa refletir. A torcida do Guarani não só não venera tanto o Jorge Mendonça, como também não considera tanto o título de 81. Talvez isso tenha sido uma marca, não considerar ou não se reconhecer, apesar de ter estampado a Taça de Prata de 81, o time de 81 não é tão mencionado ou tão lembrado pelo torcedor do Guarani, assim como o título de 69 da Série A2 da Ponte não é lembrado pelo torcedor pontepretano. Pouquíssimo se lembram, até tem muito torcedor da Ponte que prefere não falar ou não reconhecer por ter sido um título de segunda divisão, do Paulista, mas o torcedor não reconhece, talvez até pela rivalidade depois do título de 68 do Guarani, o torcedor acaba não se reconhecendo no título de 69, que formou uma geração gigante de torcedores. E o Jorge Mendonça, ele sai do Guarani em 83, ele vai até ter uma entrevista muito legal do Jorge Mendonça no antigo Grandes Momentos do Esporte da TV Cultura, que ele, na simplicidade, na humildade dele, que o acompanhou até o final da vida, ele diz, o repórter pergunta para ele como foi a troca de subir a avenida, sair do Guarani e ir para a Ponte. Ele fala, a Ponte pagou meu passe e eu fui. Então você vê que naquela época não é como hoje, né? Totalmente diferente, não tem talvez uma transferência de um grande clube numa rivalidade como é hoje, até violenta, como se tornou o nosso clássico. Naquela época, claro que foi marcado por eterna polêmica do Jorge Mendonça ter saído do Guarani e ter ido jogar na Ponte, e foi bem na Ponte. Até em 83 a Ponte conseguiu montar um elenco com Mário Sérgio de Car e Jorge Mendonça. Para você ter uma ideia, foi uma linha de frente que pouquíssimos clubes naquela época tinha ou poderia ter.
Nossa, mas eu acho que era o time do Camburão versão Ponte Preta, hein?
Exato, o Camburão. Exatamente. Você imagina a cidade como é que era.
Pelo amor de Deus, porque o time do Camburão, tô falando do Botafogo, do final da década de 70, né? De Aranha, Mário Sérgio, Paulo César Lima. E a Ponte Preta também teve a sua versão em 83. Agora, essa questão de valorização, desvalorização, quero a opinião de vocês quatro a respeito do seguinte. Vocês não acham que existe um personagem do futebol campineiro que não é devidamente valorizado e homenageado? Eu entendo o que o João Felipe falou a respeito do Carlos Alberto Silva, mas na minha concepção, o maior treinador da história do futebol campineiro chama-se Zé Duarte. Porque o Zé Duarte foi campeão em 69 com a Ponte, foi campeão em 81 com o Guarani, foi técnico do time da Ponte de 77 e foi técnico do time do Guarani de 82. André, é um currículo gigantesco.
Pesado, hein?
Hein, André? É um currículo gigantesco.
Sem dúvida. Pouca gente sabia sabe de todos esses títulos conquistados por ele, né? E assim como o Vadão também teve passagens marcantes, né? Que a gente acabou de comentar do Vadão. Marcantes para os dois clubes, mas nada se compara também ao que foi feito pelo senhor Zé Duarte. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, uma celebridade, um ídolo a ser considerado pelos dois clubes.
O que você pensa, Isabela?
Eu concordo. Eu acho que ele entra também naquele hall dos poucos que conseguem ser respeitado e ir bem nos dois clubes de Campinas, né? Sem ficar estigmatizado por nenhum dos dois, assim, o que eu acho muito, por questões totalmente culturais e típicas de Campinas, eu acho muito difícil. E ele consegue isso. As duas torcidas respeitam muito pelo currículo, e realmente é muito pouco lembrado, né?
Ô João, currículo pesado do Zé Duarte, hein?
O seu Zé, você falou do seu Zé, o Israel com certeza quase chorou do outro lado aí da telinha, Elias. O seu Zé, de fato, que o Israel eu sei que gosta muito do seu Zé, e tem que gostar, porque o seu Zé ele é gigante em Campinas. Para o futebol de Campinas, talvez seja o maior mesmo, talvez seja o maior, pelo brilhantismo na carreira nos dois clubes, e também porque o seu Zé depois ele traz pro futebol, ele abre as portas de forma vitoriosa com o futebol feminino. É uma carreira gigante do seu Zé.
Antes do Israel falar, quero até recordar que no início da carreira, uma vez, eu acho que foi em Jaguariúna, em Indaiatuba, não me lembro a cidade. Eu acompanhei o repórter Ariel Valdizac, que hoje está comigo na Rádio Brasil. Ele foi cobrir um treino da seleção feminina e depois a gente foi bater um papo com o Zé Duarte. Gente, olha, eu não me lembro de uma entrevista que eu dei tanta risada como naquele dia. O seu Zé era um doce de pessoa, dono de umas sacadas sensacionais. E na entrevista, ele usava um bordão que era muito engraçado. Tô tentando lembrar do bordão. Fala aí, Israel, o que você tem a dizer sobre Zé Duarte?
Olha, Elias, Joãozinho falou, é difícil falar de seu Zé Duarte, para quem o acompanhou até no final de carreira, como eu, e até a implementação ou a popularização do futebol feminino, enquanto ele era o treinador da seleção, para o torcedor campineiro, eu acredito que tenha sido a maior representação de derby ou de clássico regional na nossa cidade, como seu Zé Duarte, eu acho que não teve outro. Mesmo o Vadão tenha tido, como o André acabou de mencionar, o Vadão tenha tido uma brilhante passagem pelos dois clubes e não perdeu nenhum derby, seu Zé Duarte é unânime. Eu estou com os dados dele aqui na ponte, Elias. Seu Zé, ele tem 245 jogos pela ponte, são 125 vitórias, 69 empates e 51 derrotas. Ele estreou no dia 15 de fevereiro de 69 e a última passagem dele foi em dezembro de 93. Seu Zé faleceu em 2004, né? E tem uma história até de um pouco... Uma amiga minha particular, a Cláudia, que é filha, você conhece, que é filha do seu Zé, E ela gente finíssima, que sempre está debatendo, conversando com a gente pelas redes sociais. A Cláudia sempre...
Tudo que eu acabei mencionando na outra questão do torcedor do Guarani não reconhecer a importância do seu Zé, ou não reconhecer principalmente o título da Taça de Prata. E isso fez com que até boa parte da família do seu Zé se tornasse torcedor da Ponte. E o seu Zé, na infância, era torcedor do Guarani. Então, e ele morava próximo ao Brinco, né? Então ele era um campineiro mesmo da gema, como você gosta muito de dizer. Era torcedor do Guarani na infância. E esse profissionalismo dele na Ponte e no Guarani foi uma coisa extraordinária. Mas a gente, acho que até o torcedor do Guarani, talvez como o Joãozinho falou, reconheça mais o Carlos Alberto pelo título de 78, a importância que ele tem, e não tem como discordar disso, mas também falta um pouco. Eu acho que o seu Zé Duarte é muito pouco lembrado, ou muito pouco mencionado no lado do Brinco de Ouro. É uma pena, porque é a maior figura, é a maior representação do clássico nosso, da nossa cidade, é seu Zé Duarte, sem dúvida.
Terminamos esse segundo bloco e daqui a pouco vamos pro terceiro bloco do Além do Derby. Você fica aí com arquivos sonoros de gols de ídolos de Guarani e de Ponte Preta.
E lá vem Ponte Preta. Olha o lançamento da ponta esquerda para Jean. Na velocidade chegou com ele, pelo quarto, tentou fazer a falta. Jean cutucou por baixo para Guilherme, girou, bateu.
Recupera a equipe do Guarani no campo de ataque, veio trabalhando, descendo, tocando Danilo. Danilo retrai um pouquinho, está jogando pelo lado esquerdo, veio, toca na bola, Everton Páscoa, entrega de novo para o Danilo. Danilo levantou para Medina, Medina de primeiro para Danilo, Danilo de primeira para Ozial, a galera gosta quando ele ataca, desceu, preparou, vai para a linha de fundo, Ozial, atenção, levantou na boca do gol, toque de cabeça, gol! Medina! Josiel, sempre perigoso pela direita. Medina subiu de olhos abertos, tocou de cabeça. A bola ainda quase que pega na trave e foi pro fundo do gol para fazer a festa de toda a pátria bugrina.
Muito bem, voltamos. Voltamos novamente para mais uma passagem do Além do Derby, terceiro bloco. O nosso tema hoje é a respeito de ídolos. Ídolos que fizeram história no Guarani, ídolos que fizeram história na Ponte Preta. Agora, eu vou perguntar na lata. Vou escolher alguém aqui. É a Isabela. Isabela, responde na lata, sem pipocar. Medina, para você, é ídolo?
Não, ídolo não. Medina, ele tem uma contribuição muito importante no derby de 2012, mas foi só o que ele fez. E foi muito... Mas não é ídolo, para mim não caracteriza como ídolo.
Israel, o André. André, sem pipocar, Dario Irena é ídolo para você?
Sem dúvida nenhuma, é um ídolo. Fez muita coisa no derby também, mas é muito mais pela identificação que ele tem pós saída da Ponte Preta. Ele se manteve como ídolo, não chega a níveis igual os caras que a gente acabou de citar aí, Oscar, Polozzi, etc. Mas muito menos no de cá, né? Mas ainda assim eu considero sim como um ídolo.
Ô João, como é que é a sua... Porque a gente percebe nas redes sociais que os torcedores de Guarani e Ponte Preta tratam esses dois personagens como deuses, como ídolos. O Medina pelo lado do Guarani e o Dario Irena pelo lado da Ponte Preta. Como é que você vê isso, João?
Ah, eu tô com a Isa. O Medina, gente, o Medina... Aconteceu um milagre naquele 27 de abril de 2012. E ele entrou pra história do Guarani. E vai ficar, inclusive. Sou grato pela aquela brilhante partida. Mas não é ídolo. E o Medina, ele até poderia ser mais ídolo se ele fosse talvez tão esperto mercadologicamente ou no marketing, como foi Rihena. Porque o Rihena, ele incorporou aquela história do derby de 2003, salvo engano. Se o Medina fizesse o mesmo, ele talvez fosse até mais ídolo. Mas eu tô com a Isa, viu, Elias? Não dá, não dá.
Nossa, o torcedor do Guarani realmente é mais crítico, não tem jeito. Israel, a sua visão sobre esse assunto, especificamente a idolatria da torcida da Ponte em relação ao Dario Rihena.
Cara, tô com o André, né, Elias? Rihena, cara, eu que tenho como ídolo de infância um cara que nunca fez gol em derby e nunca venceu, que é o Gilberto Almeida, que é o Monga, o Rihena não só fez gol, como fez três e a Ponte ganhou o jogo, né? Então, mas o que o Joãozinho falou talvez tenha, seja o detalhe mais importante. A identificação do Rihena com o clube é infinitamente superior a que o Medina pudesse ou perdeu a chance de conquistar. O Rihena não só fez os três gols, como ele participou durante, até agora, né? Até hoje o Rihena participa da vida da Ponte, é impressionante. Por postagem, visitando o clube, vestindo a máscara, coisa que o Medina perdeu a oportunidade de ser um grande ídolo, porque ele fez os gols, o Guarani venceu uma semifinal de Paulista de 2012, e ele praticamente desapareceu, né? Não só do mundo do futebol, foi jogar em times menores e tal, mas ele nunca mais, não houve declaração, não houve aparecimento dele na mídia, como houve do Rihena e como há até hoje, né? O Rihena sai da Argentina e vem pra cá pra assistir um jogo comum da Ponte. O Rihena desenha ou manda pintar, no caso, o símbolo da Ponte na piscina de sua casa. O Rihena, em dia de jogo, coloca a bandeira no quintal da sua residência, coisa que o Medina acabou perdendo a possibilidade de fazer pelo que ele construiu dentro de campo e pela vitória que foi em 2012. Então ele perdeu, passou-se o tempo, e o Rihena de 2003, nós estamos em 2020, são 17 anos, é isso? 17 anos, Elias?
Isso, 17 anos.
17 anos, e ele continua vivo, e até chegar um jogo na Série B, 2014, se eu não me engano, o Rihena estava na arquibancada. Coisa que hoje quem faz no Guarani, talvez o Amoroso faça muito isso, de estar na arquibancada, de estar sempre falando, não estou comparando o Amoroso com Medina ou Rihena, mas eu digo, da identificação com o torcedor, o Amoroso senta na arquibancada, né? E o Rihena pula na arquibancada, ele não senta, ele fica pulando quando vem o jogo a Campinas. Então é a identificação que pouquíssimos clubes, pouquíssimos jogadores têm, e o Rihena teve não só, viu, Elias? Talvez a idolatria que o torcedor pontipretano tenha com o Rihena não é pelos três, somente pelos três gols, porque o Eldon também fez três. E o Eldon, ele é mencionado tudo, mas não é como o Rihena, porque a identificação que o Rihena construiu, nenhum outro jogador construiu, e o Medina acabou perdendo a oportunidade de se tornar talvez uma figura, um personagem marcante no derby, como o Rihena se tornou.
Deixa eu pegar pode falar, André.
Um adendo aí, Elias. Talvez seja o ídolo da Ponte com menos jogos com a camisa da Ponte. Eu não sou historiador para saber essa informação, mas me parece que o Rihena tem 23 jogos pela Ponte, e 14 ou 15 gols, não tenho certeza. Mas desses 14 ou 15 gols, 3 foram no derby. E essa que o Israel acabou de falar, essa vida dele pós-Ponte Preta se mantém até hoje. Então ele é muito mais ídolo exatamente por isso do que por ter vestido a camisa da Ponte. E a questão do derby também é muito importante.
Eu vou agora fazer uma pergunta para o João Felipe e para a Isabela. Jean, Rui, Juninho, depois Glauber, Bruno Quadros e Alex, Emerson, Leandro Guerreiro, Rafael, depois Rodrigão e Dinelson, depois Marquinhos, Wagner e Rafael Silva, técnico Luiz Carlos Barbieri. Este foi o time que tomou 3 gols de Dario Rihena. No dia desse jogo, João Felipe e Isabela, qual foi a sensação de vocês após verem o Guarani sofrer 3 gols de Rihena?
Posso começar? Incredulidade. Desculpa, Isa, desculpa. Era uma sensação de incredulidade. Como que a gente está conseguindo tomar 3 gols desse argentino ruim de bola? O Rihena é ídolo do nosso amigo Israel, do André, mas o Rihena era horrível dentro de campo. Incredulidade.
Não fala assim, Joãozinho. Pô.
Isabela?
Foi o primeiro derby que eu lembro de ter acompanhado, então para mim foi horrível.
Meu Deus do céu, você estava no campo?
Eu não estava no campo, eu estava ouvindo pelo rádio, mas na época eu morava em Serra Negra, então eu tinha acabado de começar a frequentar o Brinco de Ouro, mais assiduamente e para mim foi horrível. Foi, eu tenho trauma até hoje.
Até hoje?
Até hoje.
Então é um jogo que você quer esquecer.
Totalmente.
Meu Deus do céu. Agora pro Israel e pro André Gonçalves. Bruno Fuso, Guilherme, Ferron, Diego Sacomã e Wendel. Chaves, depois Maranhão, João Paulo Silva, Caio, depois Henrico e Renato Cajá, Rodrigo Pimpão e Roger. Esse foi o time que perdeu de 3-1 na semifinal do Campeonato Paulista de 2012. Israel e André. Começa primeiro com o André, depois emenda com o Israel. Como torcedor, qual foi a sensação de vocês quando vocês viram o Guarani tomar 2 gols do Medina, tomar esse gol aí do Fábio Bahia e acabar sendo desclassificado da semifinal do Paulistão?
Foi exatamente como o João Felipe falou, é incredulidade, porque pensando em time, apesar de não ser um grande time, nós ainda tínhamos grandes nomes, né? Cajá, Roger, Pimpão, e eu tento esquecer esse jogo, se eu não me engano, a gente saiu na frente, se eu não me engano. Tá certo?
Gol de Caio!
Exatamente. E tomar a virada foi de incredulidade mesmo, porque o jogo estava na mão, vamos dizer assim. Então, e tinha jogadores, por nome e por categoria, os 3 da frente ali faziam diferença, e nesse jogo não fizeram.
Israel?
Elias, cara, não vou falar para você que a gente, claro que porra, perdeu o derby. É uma sensação terrível, ainda mais uma semifinal de Paulistão. Mas foram, por mais que o time do Guarani, ele teve uma regularidade maior até no Campeonato Paulista. E a Ponte chegou muito bem no jogo decisivo, porque ela venceu o Corinthians no Pacaembu e mudou a história do time da capital, né? Porque a partir do jogo da vitória da Ponte dos 3-2 no Pacaembu, o Corinthians mudou o goleiro e foi campeão da Libertadores. Mas aqui, ainda mais saindo na frente, fazendo 1-0. Depois a Ponte no comecinho do segundo gol, o Roger perde um gol. Joãozinho, a gente até comentou esses tempos atrás, o Emerson faz uma defesa de uma bola do Roger que talvez ali poderia ter matado o jogo e a Ponte ter ido para a final contra o Santos, que também a Ponte não venceria, né? O Santos de Ganso, Neymar, Allan Kardec, André e todo aquele time que o Santos tinha. Talvez, com certeza, a Ponte não venceria. Mas ela passaria a final se talvez matasse o jogo naquele momento, mas não foi o caso. O Guarani acabou virando o jogo no segundo tempo, com o Vadão dando cabeçada online lá, já sentindo o cruzamento e o gol do Medina. O Vadão foi um gênio naquele jogo, e a Ponte acabou perdendo, e depois na sequência a Ponte perde também a classificação da Copa do Brasil para São Paulo, na mesma semana praticamente. Então era um time razoável, não era um bom time, um grande time. A Ponte eram duas campanhas até que medianas. Acho que o Guarani tinha uma campanha melhor, até chegou na final. Mas, Elias, é difícil, né? A derrota num derby, como foi aquele numa semifinal, com duas torcidas, coisa que a gente não pode ver hoje, né? O brinco com o torcedor da Ponte na cabeceira. E eu tinha uma sina, ou sei lá, uma crença, que a Ponte não perdia jogo em dia de chuva, e ela não perdeu até esse, né? Aí nesse ela acabou perdendo e perdeu a classificação. Que eu sempre falava comigo e pro torcedor amigo nosso que a Ponte não perde derby em dia de chuva. Pode escrever aí. E naquele dia, o sábado, foi chuvoso e a Ponte acabou perdendo o jogo e a vaga na final.
Bem, terminamos aqui o terceiro bloco. Daqui a pouco vamos pro último bloco do nosso Além do Derby, falando sobre ídolos. E você fica agora com gols inesquecíveis de ídolos de Guarani e de Ponte Preta.
Não é pra menos. Que bola, Pipico, livre, por baixo, emendada, bate na zaga, vai entrar! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Era impossível! Era! Era!
aproveitando-se de um erro na saída de bola do São Paulo. Rogério estava um pouquinho adiantado, ele levantou a cabeça e colocou a bola no cantinho. Renato Cajá abre o placar. 1 para a Ponte Preta, 0 para o São Paulo.
Pois é, chegamos aqui para o último bloco do nosso Além do Derby. Agora eu quero enfocar basicamente o século XXI e eu vou começar com a Isabela e com o João. Não há dúvida, Isabela e João Felipe, de que o Fumagalli é o grande ídolo da torcida do Guarani nesse século XXI. E que o Amoroso, podemos dizer, que se transformou em ídolo mais do que pelo que ele fala, do que pelo que ele jogou. Aí eu queria que vocês abordassem esses dois pontos. Começa com a Isabela.
Concordo, o Fumagalli, pra mim, no dia que ele deu uma entrevista que ele falou, eu não nasci bugrino, mas eu vou morrer bugrino, eu em Deus o Fumagalli desde então. E o Amoroso é a mesma coisa, né? O Amoroso é aquele torcedor de arquibancada. Hoje, o Amoroso, na final da Série C em 2016, ele tava lá em Varginha. Então, é aquilo, é a construção do ídolo, né? A identificação do jogador com o time. Os dois, sem dúvida, pra mim, são dois bons jogadores e que se colocaram no patamar de ídolos com essa postura de torcedor.
Você acha isso mesmo, João?
É isso, Elias, é isso. O Fumagalli, eu costumo até brincar com os amigos que o Fumagalli é o nosso ídolo das vacas magras, né? Porque ele pegou um período aqui, com exceção ali do Paulistão de 2012, que a gente chegou a vice, depois a gente caiu no Brasileirão no mesmo ano. O Fumagalli, ele pegou umas buchas terríveis aqui e ficou até o final, né? Então, o Fumagalli, sem dúvida para mim, é ídolo desse período horrível que não sai mais do Guarani. E o Amoroso, que jogou aqui na década de 90, então para mim marca, porque é quando eu começo a entender um pouco de futebol. Na verdade, não entendo até hoje, né, Elias? Mas eu comecei a gostar mais de futebol e o Amoroso foi um cracaço de bola. Mas é isso, ele se torna ídolo também pelo que ele faz pós-carreira, dentro nas arquibancadas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de bugrino que ele faz parte. Então ele se tornou o craque torcedor.
O André Israel, vou começar agora com o Israel. Israel, nós não podemos negar o fato de que Renato Cajá, talvez a partir de 2008, é o grande ídolo da Ponte Preta, do torcedor pontepretano. Além da técnica e da sua habilidade, que são inquestionáveis, está incutido nessa idolatria do Cajá, no Cajá, uma ânsia de produzir, de idolatrar um novo de cá?
Elias, é um ponto interessante. Eu vou discordar um pouco do amigo, que eu, como torcedor, eu não considero o Renato Cajá um ídolo do século XXI. Eu acho que foi um grande jogador o Cajá, de uma técnica refinada. Pouquíssimos jogadores têm, ou tem até, porque ele continua nativo, a qualidade que o Cajá teve. E aquilo que eu falei para você, que eu falei para os amigos sobre vestir a camisa 10 de um grande clube, o Cajá sentiu esse peso. E acabou se dando na última geração, assim como Marcelo Borges foi no final do século XX, lá na década de 90, o Cajá assumiu essa responsabilidade de ser o camisa 10, e como ele teve alguns acessos com a Ponte e boas campanhas, o Cajá acabou se tornando, para uma geração talvez seja, boa parte daquelas que nos estejam nos ouvindo, vai considerar o Cajá como um grande jogador desse período. Mas eu, como torcedor na última geração, Elias, tem para falar para você que, como historicamente a Ponte tem uma escola de goleiro e de zagueiro, eu considero o Aranha o último grande ídolo do torcedor pontepretano. Pela identificação, por tudo aquilo que ele fez dentro do campo e agora após a carreira, sinto muito e me entristeceu muito a forma como ele saiu, como ele foi tirado do clube no final de 2017, início de 2018, o surgimento do Aranha aí, talvez uma coisa se ligou à outra, mas eu senti muito a saída do Aranha do clube naquele momento, e para mim, desse século, o Aranha é o grande ídolo do torcedor pontepretano, por tudo aquilo que ele... Uma das coisas talvez que o Cajá carregue negativamente com ele, são as suas saídas, né? Sim. Todas as saídas do Cajá são problemáticas, né? Ou foram problemáticas. A saída... em 2009, a saída de 2011, o retorno em 14, depois a saída em 15, a volta em 17, a saída de novo, a volta em 2018. Cara, o Cajá, ele,
ele reúne uma contradição enorme em torno dele, e é um cara que, a gente percebe que ele gosta da Ponte, mas é um cara que, não vou dizer o linguajar popular da arquibancada fala sobre o Cajá, mas foi um grande jogador, foi um camisa 10, um baita de um camisa 10, mas não, eu particularmente não considero um ídolo do último século que pisou no Majestoso.
Só para reforçar o que o Israel está dizendo, nós não podemos esquecer que o Aranha, ele voltou em 2016, ele retornou por causa das seguidas falhas do goleiro João Carlos. Né?
Exato.
A gente não pode esquecer disso. Apelaram para o Aranha...
Que estava no Joinville, né, Arias?
Isso, estava no Joinville, bem lembrado. Ele estava no Joinville e lembraram do Aranha por causa disso. Por causa das seguidas falhas do João Carlos. E tirando a reta final, ele voltou e deu conta do recado. André.
Cara, eu tô com o Israel. Eu acho que o Aranha realmente é o nome aí, talvez dos últimos 15, 20 anos da Ponte. E o Cajá perdeu chances, né, de ser o ídolo da Ponte. Não sei se por mal, se ele foi mal assessorado, se era por vontade própria, mas essas idas e vindas dele sempre deixou uma cicatriz que até hoje não cicatrizou, assim, em alguns torcedores, né? Então, eu acho que o Aranha realmente das últimas duas décadas, se eu não me engano, eu acho que é por aí. Eu acho que ele é o ídolo maior, muito mais do que o Cajá. Eu, pessoalmente, não considero o Cajá como ídolo. Eu considero ele um grande jogador que a Ponte teve algumas vezes.
Oi, Elias.
Pode falar.
Cara, eu preciso dar um pitaco, desculpa te interromper. Não sei se o André vai concordar, mas sabe quem poderia ter sido um grande ídolo da Ponte, mas pelo curto tempo de passagem dele no clube, isso não se concretizou? Eu não sei se o André chegou a pegar muito, acredito que sim, mas o Arisson era um cara em 2005 que poderia ter atingido um nível de idolatria no clube, pelos primeiros 6 meses da passagem dele na Ponte.
Foram muito bons.
Ele sai do rival, ele sobe a avenida no final de 2004 para 2005, até ele joga o derby de 2004 naquele 0-0 do Brinco, que o Guarani praticamente não foi rebaixado oficialmente, mas o Guarani estava próximo ao descenso, e sobe a avenida numa atacada do senhor Marco Antônio Berlim em 2005, que contrata um caminhão de jogadores, entre eles o Arisson. E o Arisson começa o Paulista e depois na metade do Brasileiro a Ponte é líder do campeonato, disputando a ponta. O Vadão era o treinador, a Ponte com Caê, Arisson e um grande time naquele ano 2005. Ela acaba vendendo todos os jogadores, inclusive o Arisson sai da Ponte para ir para União de Leiria de Portugal. Mas o Arisson, ele poderia ter sido um grande, ou talvez um dos grandes ídolos desse século, se ele tivesse permanecido um pouquinho mais de tempo. Até a gente fala com ele algumas vezes, ou falou com ele, entrevistamos ele algumas vezes, e ele sente isso também, que era o momento de sair, mas ele sente que poderia ter ficado mais e poderia ter ido mais longe na carreira. Mas o Arisson poderia ter sido um grande ídolo ainda do Aranha nesse último século.
Ô João Felipe e Isabela, Fumagalli é incontestável nesse último período. E quem vocês colocam no segundo lugar? O goleiro Douglas ou o atacante Fabinho?
Eu coloco o Fabinho, pela identificação com o clube. O Douglas também é sensacional, mas eu vou de Fabinho.
João?
Tô com a Isa, eu vou de Fabinho, inclusive, porque o Fabinho, depois da saída dele do Guarani, ele manteve esse vínculo, né? Manteve o vínculo, manteve a chama da rivalidade acesa quando ele joga contra a Ponte Preta, até tentou cavar uma volta. E ele, quando ele sai, inclusive, no final de 2009, com 2010, ele sai injustiçado, porque o treineiro que cheira rebaixamento, Wagner Mancini, manda todo mundo embora daquele time que teve a série 2009, traz um monte de atacante ruim para depois que o Roger sai em 2010, e a gente perdeu o Fabinho. O Fabinho depois volta em 2012, então o Fabinho ele participa de grandes campanhas do último período. Eu tô com a Isa, eu fico com o Fabinho.
Agora a pergunta final para a gente encerrar o nosso Além do Derby, esta primeira edição. sobre ídolos de Ponte Preta e Guarani. Pensem bem, hein? Pensem bem. De tudo que vocês conhecem de futebol, daquilo que vocês viveram de futebol, qual o ídolo do rival que vocês gostariam que tivessem jogado no seu time? Israel.
Puta que lá merda. Desculpa, ele...
Normal, normal.
Ai, ai, que pergunta. Eu vou... Na lata? Sim, na lata?
Na lata! Na lata!
Djalminha.
João.
Olha, que essa é a famosa bananosa, hein? Famosa bananosa. Mas o Dicá foi um craque. Se o Dicá tivesse vestido a 10 verde e branca na cidade, seria ídolo aqui também.
Isabela.
É, tô com o João, é de cá, meu primeiro e único pensamento, de cá.
André.
Posso pensar muito não, acho que Careca.
Você gostaria de contar com Careca com a camisa 9 da Ponte Preta?
Exatamente.
Só, se fosse pro Careca dar um título e tirar o outro, eu acho que eu também trocaria o Djalminha pelo Careca, viu, Elias?
É, por aí.
Tá bom, hein? Se tivesse o título e depois tirasse o outro, eu não ligaria não. Mas eu me baseei em falar no Djalminha porque foi dos que eu vi. O Careca eu vi no Napoli muito, não cheguei a vê-lo no Guarani, mas vi no Napoli, vi na seleção brasileira, depois encerrando a carreira no Santos. O Careca foi um monstro de jogador, talvez tenha sido, na minha modesta opinião, com Reinaldo e Romário, talvez um dos três grandes atacantes que o Brasil teve. Mas dos que eu vi, oh meu Deus, vou falar para o senhor Djalminha, Elias do céu. Aquela, eu vou falar para você, viu, aquela camisa Samelo, ou Relógios Magno me deixava atordoado, mas o homem era brabo, hein?
Cracasso!
Acabou. Terminamos aqui a nossa primeira edição do A Lei do Derby. Até a próxima, viu, Israel?
Até, Elias. Muito obrigado. Abraço aos amigos da mesa, aos amigos ouvintes. Até a próxima do Além do Derby.
Até a próxima, Isabela.
Até a próxima, Elias. Abraço, João, Israel, André.
A próxima, a Isabela já sabe qual é. A Isabela já está escaladíssima quando nós vamos tratar da inserção da mulher dentro do futebol. Está,
vai ser polêmico.
Com certeza. João, até a próxima, hein?
Elias, meu amigo, um abração. Prazer participar. Isa, um beijo pra você. Israel, Andrezão, abraço para aqueles que ficaram com a gente até o final. E vem com a gente pra próxima. Valeu, Elias.
André, um abraço para você e até a próxima. E muito obrigado pela sua sempre prestigiosa colaboração ao Só Derby.
Ah, eu que agradeço, Elias. Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado também ao pessoal que fez parte da mesa. João Felipe, Israel, Isabela. Agradeço também a quem ouviu até aqui. E estamos na próxima. Valeu, um abraço.
O futebol é apaixonante. O futebol é imprevisível. Guarani, Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani é o principal clássico do interior paulista. Mas aqui, você sempre terá algo além do derby.